Estamos com o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, é o Vida Rural, o programa que você fica sabendo de todas as informações do universo da agricultura familiar, pecuária familiar e também os assalariados. Sérgio, antes de falarmos da agenda da próxima semana, eu gostaria que você falasse um pouquinho, se é possível, das atividades que estão acontecendo em Porto Alegre. Por que deste evento, começado ainda, iniciado ontem, né, e vai terminar só amanhã, por que destas atividades?
Pois é, Bonese é um momento importante que o Estado todo tem, e o Brasil também tem, para discutir a questão da vigilância em saúde dos trabalhadores, a vigilância em si da saúde. Como é que ela se dá hoje nos municípios, no estado e a nível nacional também, a nível de Brasil? O que que aconteceu? Então, existe uma estrutura a nível nacional, estadual e municipais também. Aconteceram as conferências livres, onde nós da FETAR fizemos uma conferência livre em Passo Fundo, fizemos uma outra lá em Santa Maria e uma também ali em Caxias. Com essas propostas, essas sugestões que nós levantamos, nós encaminhamos praticamente para todos os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul. Os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul foram para as conferências municipais e tentaram incluir dentro das suas conferências municipais essas propostas que nós discutimos, com relação ao atendimento, a forma do uso dos agrotóxicos, como tem que ser usado, enfim, são inúmeras propostas. E agora, então, ontem, hoje e amanhã, em Porto Alegre, então, está acontecendo a primeira conferência estadual, onde cada conferência municipal, então, elegeu seus delegados. Eu estou participando, inclusive, como delegado eleito por Vacaria, representando o município de Vacaria, mas poderia também estar participando da conferência como delegado nato, porque eu faço parte do Conselho Estadual de Saúde, representando a federação, discutindo, então, todas essas propostas que vieram de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. São cerca de 600 delegados, né, que estão inscritos para essa conferência. E, claro, nessa conferência, cada um agora está defendendo as suas propostas que botaram dos seus municípios. Então, é uma briga de foice, quer dizer, cada um está querendo defender as suas propostas. E aqui, então, nós vamos... Nós da FETAR estamos eu, mais o colega Milton Brasil de Bagé, que também é diretor da FETAR, a assessora nossa sindical Amara, que também está nos ajudando, e ela também é conselheira do Conselho Estadual de Saúde, então, portanto, somos três, que vamos tentar incluir essas propostas nossas. Nós já saímos com várias propostas incluídas no documento base, quer dizer, aquele que foi já para os municípios para ser discutido. Tivemos este privilégio. Eu acho que é o único estado do Brasil que conseguiu uma federação discutir propostas em plenárias específicas do agricultor familiar, do assalariado e do pecuarista, e colocar propostas no documento. E agora estão sendo discutidas isso, e certamente depois isso virá como políticas públicas direcionadas aos agricultores e assalariados rurais. Então, para nós é um avanço muito grande, né? Eu tenho a alegria de dizer de que é uma ideia nossa, que eu coordeno através do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador. Claro, tem todo um grupo por trás disso, né? Mas de ter coordenado isso a nível de estado. E certamente, acho que ontem, hoje e amanhã, estou fazendo diferença também nas discussões que estão acontecendo aqui em Porto Alegre, nos posicionamentos que tenho tomado em defender essas propostas a nível de estado.
E quando termina o evento, lá no domingo, diante das propostas, o resultado disso vai ser levado para quem? Vai ser apresentado depois para quem?
Bem, então, de todas essas propostas, serão encaminhadas as propostas do estado, que serão encaminhadas agora para novembro, a primeira conferência nacional em Brasília. Nós estamos também brigando aqui, brigando no bom sentido, mas para a gente poder, quem sabe, eleger um dos delegados rurais, né, ou seja, eu, Milton, Amara, para poder participar da Conferência Nacional, para a gente poder defender as propostas da área rural do Estado do Rio Grande do Sul na Conferência Nacional depois, que acontece em Brasília. Aí vai fechar o documento a nível de Brasil, dizendo o seguinte: bom, essas são as políticas a nível nacional que a gente precisa, então, que o governo precisa, aliás, trabalhar nos próximos 4 anos aí como política pública nacional.
Eu ia fazer justamente essa pergunta. Ok, sai então os encaminhamentos daqui, vai a Brasília, tem a conferência, aí depois o governo. Qual é a obrigação que ele vai ter de transformar isso em política pública?
Na verdade é assim, ele sai do município, o município já tem um compromisso também de implementar aqui, o Estado tem o seu papel também a nível de Estado e o Brasil, então, a nível de país, né? O governo federal, através do Ministério da Saúde, então, tem por obrigação, em cima das propostas da conferência, criar as políticas públicas em cima das decisões da conferência.
Ou seja, o governo depois fica obrigado.
Fica obrigado, até porque são decisões de conferências. Então, existe uma lei hoje que todas as decisões de conferência, elas são obrigatoriamente tem que ser respeitadas e tem que ser tomadas as decisões a partir das conferências.
E o governo daí vai ter tempo para implantar isso? O tempo que ele achar melhor? Como é que funciona?
Depende muito da pressão dos conselhos, depende muito das pressões dos estados, inclusive dos próprios conselhos estaduais e do Conselho Nacional também de Saúde. Aí vem toda aquela forma de pressão que tem, né? Mas a gente tem visto, assim, por exemplo, o SUS, que é implementado no Brasil, que é uma das políticas importantes, nasceu de uma conferência de saúde, né? Todas essas políticas que se tem hoje, saúde bucal, enfim, o HIE, como é, essas que estão direcionadas aí a câncer,
HIV,
essas coisas, e são todas propostas que saíram de conferências e foram implementadas. Então a gente tem chance aí, quem sabe propostas nossas da FETAR serem implementadas como políticas nacionais.
Daqui a pouco as pessoas não fazem ideia de que isso é tão importante assim, né? A maioria das pessoas, quem sabe, né?
E às vezes daqui a pouco uma ideia que saiu da cabeça da gente aqui pode se tornar uma política nacional.
Um projeto de lei, um negócio, já pensou isso?
Com certeza.
E tem alguma ideia na tua cabeça relacionada a isso? Qual é a tua ideia?
Eu acho que tem, mas não dá pra gente colocar aqui, né? Claro, são uma questão pequena. Pública, né? Mas são principalmente essa questão da relação do uso de agrotóxico, que nós temos uma proposta que é o melhoramento, a pesquisa dos EPIs para quem usa na parte rural.
Ah, porque o IPI hoje parece que está indo para o espaço.
Esse,
né?
É uma das propostas e ela entrou no digamos assim, no documento base. Ela foi aprovada, inclusive, nas conferências municipais e agora nós temos que defender ela lá na conferência estadual.
Vai passar.
Vai passar, com certeza.
Vai passar
daqui a pouco, né?
Vão defender isso em Brasília depois.
Com certeza. Quem vai para lá.
Sabe, pessoal, tem muita gente que não usa os equipamentos de segurança, os EPIs, que são chamados, pela dificuldade que é de usar o equipamento.
Exatamente.
A pessoa consegue aguentar muitos 5 minutos, 10 minutos. Tem experiências, que é o caso do Sérgio Poleto, que tentou usar um dia desse e não conseguiu, ficou 3 minutos dentro.
Tira, vai morrer daqui 6 meses intoxicado, que é muito melhor do que morrer agora sem conseguir respirar.
E a ideia é transformar esse equipamento, deixar o negócio mais interessante, mais usável, né? Porque
mais
hoje
usável.
Não dá para se usar, né?
Exatamente.
Tem que usar, mas fica difícil de usar. Vamos em frente, Sérgio.
Agenda da próxima semana e os avisos. Da próxima segunda-feira, então, a partir das 8h30 da manhã, reunião mais uma vez com as entidades que vão promover a Feira de Pequenas Frutas. Na terça e na quarta-feira nós teremos aqui em Vacaria, então, a reunião da Regional Sino Serra e também o segundo módulo de formação dos jovens, um momento muito importante para o Sindicato de Vacaria e também para nós da Regional. Na quarta-feira nós teremos às 8h30 a reunião do Conselho do Meio Ambiente e a partir das 9h, reunião da Comissão da Uva lá em Garibaldi. Infelizmente nós não vamos participar da reunião da Uva. Alguns avisos. Na próxima quinta-feira, então, feriado nacional, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, e nós vamos emendar aqui o feriado. Então, na quinta e na sexta não haverá atendimento nem aqui em Vacaria e nem lá em Muitos Capões. E uma informação importante, Bonese.
Por favor.
A partir do dia 16 de outubro, inicia o atendimento para nós no sindicato o Dr. Oswaldo Bortolom, nosso pediatra.
Fechamos, que notícia boa!
Fechamos esta semana, então, a partir do dia 16, ele começa a atender das 8 da manhã ao meio-dia e depois da 1h30 até as 6 da tarde. Ele vai
atender... No sindicato?
Não, não.
Não, atende no consultório.
Consultório.
Vai lá, busca uma requisição.
Vai lá, pega uma requisição, né, uma ordem de consulta, vai de manhã, vai na ASBAF, é isso, né? E de tarde no consultório dele. Portanto, atendimento do pediatra durante o dia todo.
Né, essa é uma baita notícia.
É, um convênio que nós fechamos aí com ele, o mesmo valor que era... o doutor Atílio e os outros pediatras que a gente tem convênio também, né? Mas a gente precisava de mais um pediatra. A nossa vontade era de que ele atendesse lá no sindicato, mas ele não tem...
Ele tem uma agenda muito cheia.
É, ele tem, não tem pernas para isso,
na
verdade.
O doutor Oswaldo é o doutor que cuida do Pedro e da Heloísa.
É, e assim, ó...
É o vovozão.
É, nós vínhamos conversando com ele aí há praticamente quase um ano. Né, e essa semana eu bati o martelo com ele, depois de muitos contatos, muitas conversas, e ele me disse o seguinte: Poleto, tu me convenceu de que eu tenho que atender o povo de vocês. Né?
Que benção.
É, então, a partir do dia 16, nós vamos ter esse atendimento. Também a partir do dia 10, né, na verdade, assim, nessa terça-feira ela já começou a atender, nós temos uma quiropraxista, né, aquela que endireita o xaxis, nós
é
brincamos
verdade.
Aqui, né? É, no próximo dia 10, então na próxima terça-feira ela vai estar atendendo novamente. As pessoas que quiserem o atendimento, liga, marca com a Sônia.
E a quiropraxista atende no sindicato?
No sindicato.
Quantas
também.
Quantas vezes por semana?
Todas as terças-feiras, né?
Todo dia?
Durante a parte da tarde. Então
parte
as pessoas...
É, ela qual o nome dela?
É Natália.
Natália,
eu não lembro o sobrenome dela agora aqui. Mas é Natália, então é uma quiropraxista. Ela vende Caxias, as pessoas que quiserem o atendimento, precinho, ó, que nem o salário
são
do Chico Anísio.
São as duas grandes novidades do STR.
Exatamente.
STR, né?
É, nós temos que prestar assistência, né? Como não tem pública, infelizmente o sindicato quase que se obriga a fazer isso, né? Precinho, se nós vamos comparar com um atendimento de um quiropraxista particular, dá um terço, na verdade, dos valores. Também o pessoal da semente de milho, nós temos o pessoal que pediu, ainda não retirou, por favor, a gente precisa que retire o quanto antes. E o pessoal do Monte Alegre, que está fazendo o cadastro do protetor solar ali no sindicato, está com um problema, né? Precisa aguardar. Pode fazer o cadastro, só que não pode ser retirado ainda. E nós estamos fazendo, o Jefferson, que é o nosso técnico agrícola, está indo nas propriedades aí dos produtores de uva fazendo um questionário. Esse questionário é um convênio que a gente fez, uma parceria com uma estudante, ela é professora Beatriz Lúcia Salvador Bisotto. Essa senhora está fazendo um intercâmbio entre Portugal e Brasil para saber quais são as dificuldades que tem em produzir uva em Portugal e aqui no Brasil. Então, vai ser aí vários questionários que o Jefferson vai estar pedindo, passando com os produtores. Poderão dar as informações, não tem problema nenhum para dar essa informação. E a orientadora, então, da Beatriz é a professora Maria Emília Camargo. Então, é a orientadora desse estudo para saber quais são as, digamos assim, a qualidade da uva, do vinho, do agronegócio, o que que o governo dá de incentivo aqui no Brasil, quais são os incentivos que o governo dá lá em Portugal, o porquê que uma garrafa de vinho aqui custa 40, 50 reais e lá em Portugal custa 10 reais, por exemplo, o porquê dessa... o que que a tecnologia avançou lá, aqui não avançou, por que que aqui avançou e lá não avançou. Então, venho, acho que, de encontro com aquilo que nós também estamos trabalhando e por isso que nós achamos interessante, então, ajudar em levantar esses dados nesta pesquisa, Bonetti.
Sérgio, e antes do encerramento do programa, um aviso aqui de utilidade pública. A professora Inês, a Francisca Inês Anela de Almeida, perdeu a sua bolsa contendo todos os documentos e alguns produtos aí de ordem pessoal também, algum valor também. Se você encontrou essa bolsa, por favor, deixe lá na sede do sindicato, ali no centro, na Rua General Lima, bem em frente à Clínica Estimação. Pode deixar ali, tá bom? Deixa com a professora, com a Sônia. Então foi perdida uma bolsa contendo documentos e pertences da professora Francisca Inês Zanella de Almeida. Por favor, se você encontrou, devolva lá na sede do sindicato. Tá bom, Sérgio? Deu pros coco, acabou que era doce. Programa agora só sábado que vem com o especial dos jovens e também da Regional Sindical.
Desejamos, então, a todos um bom final de semana, uma boa tarde a todos.
Boa tarde, pessoal!